Então vamos começar esta nova sessão. Hoje, como já viram e pelo programa também já sabiam, vamos falar da ética ambiental e vai ser a doutora Maria José Varandas que vai fazer a apresentação. Vai, portanto, fazer esta conferência. A doutora Maria José Varandas é doutorada pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Tem desenvolvido a sua investigação neste domínio das éticas do ambiente. Esteve durante anos, foi a presidente da Sociedade de Ética Ambiental. Presentemente integra a Sociedade de Ética Ambiental como elemento da direção, mas ela era mesmo a diretora. E é também, pertence ao Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, é investigadora do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa. Vamos, portanto, ouvi-la. Mais uma vez, muito obrigada ao público pela persistência com que tem vindo a estas sessões e especialmente à oradora. Maria José.
Muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero muito agradecer à professora Maria Luísa Ribeiro Ferreira pelo convite que me dirigiu e também felicitar pela excelência desta iniciativa. E, naturalmente, agradecer também a todos os presentes por estarem aqui nesta sessão. O tema que aqui trago e que a doutora Luísa me desafiou a trazer foi justamente aqui as éticas ambientais. É, efetivamente, um campo que me tem desafiado e fascinado e, há alguns anos para cá, é o meu labor nesta área académica, centra-se muito neste campo de investigação. Por várias razões, fundamentalmente porque penso que se tentarmos com a nossa ação, seja ela qual for, contribuir para que o mundo se torne um mundo melhor, então teremos também dado algum sentido à nossa vida. E, portanto, a minha aplicação neste domínio tem muito a ver com esse espírito de missão. As éticas ambientais são uma modalidade da ética, portanto o tema de hoje é ligeiramente diferente por aquilo que eu me apercebi das anteriores sessões. O tema é ligeiramente diferente. Não se trata tanto de analisar princípios, os princípios da ética, mas fundamentalmente uma questão que a atualidade tornou pertinente, tornou relevante, e uma questão cuja origem é a ação humana. Estamos assim no campo da ética aplicada. A ética aplicada, nós temos a ética teórica, que já foi aqui abordada em inúmeras sessões. A ética aplicada, como disse, foca-se em questões muito concretas, sejam os animais não humanos, que parece que também já aconteceu aqui, sejam questões relacionadas com a bioética e a ética médica, sejam questões relacionadas com o progresso tecnocientífico, etc. Portanto, são questões que a atualidade torna pertinente e que merecem uma reflexão sobre, de facto, a nossa ação relativamente a essas questões, quando realmente elas constituem um problema para o viver humano, que é o caso do ambiente, como é demonstrado largamente nos jornais e por todo lado. A questão ambiental é uma questão que não é propriamente do ambiente, como eu digo, a questão ambiental é uma questão do humano, porque nós, sem a natureza, quando o dia em que toda a natureza estiver morta, nós não estaremos cá. E, portanto, a questão do ambiente não é propriamente uma questão do ambiente, é fundamentalmente uma questão do humano, da sobrevivência da humanidade e da qualidade de vida para as gerações futuras. Portanto, o tema realmente é muito abrangente, eu vou tentar ser maximamente sucinta, mas há uma série de conceitos e definições que é importante nós termos presentes para, como ferramenta depois para percebermos realmente toda a amplitude da questão e desta temática. Eu vou abordar, e também a pedido da doutora Luísa, vou abordar sobretudo as questões, as éticas ambientais não antropocêntricas. As éticas ambientais antropocêntricas talvez já fossem debatidas na sessão anterior, porque o seu mentor, o seu máximo representante, é Hans Jonas, que foi o autor que foi abordado anteriormente. Portanto, sumariamente, o que é que eu vou falar? Em primeiro lugar, pôr a questão crucial que se coloca, portanto, há sempre os fundamentos, não é, da ética e de uma análise, de uma reflexão de onde partimos. E as grandes questões, filosofar é interrogar, e, portanto, as grandes questões que se colocam é a questão do valor da natureza. E ao colocar esta questão do valor na natureza, eu estou a colocar imediatamente a questão do estatuto do humano. São duas questões tão intimamente ligadas que não se podem separar, porque, como iremos ver, perguntar qual é o valor da natureza é perguntar qual é o papel do humano nessa relação com a natureza. Há uma série de textos que nós podemos dizer, porque no fundo as éticas ambientais são uma disciplina muito recente da ética, surgiram em meados dos anos 70 do século passado, e portanto há uma série de textos fundadores que põem estas questões e que constituem, se quiserem, uma espécie de fermento. O fermento a partir do qual as éticas vão crescer e se vão afirmar como disciplinas autónomas. E nesses textos fundadores há essa constante do problema do valor intrínseco ou o valor instrumental da natureza. Qual é o valor da natureza? E esta questão do valor intrínseco e do valor instrumental da natureza vai nos conduzir à distinção de duas modalidades e dois paradigmas diferentes de ética, o antropocentrismo e o não antropocentrismo. Portanto, estes são conceitos muito gerais, que nós vamos tratar muito sumariamente, que nos permitem depois tentar perceber exatamente as propostas das éticas ambientais não antropocêntricas. Ora, e tudo começou com um facto inegável. Nos finais dos anos 60 e início dos anos 70, uma série de fenómenos ameaçadores e que punham em perigo a própria qualidade da vida do humano começaram a surgir com alguma frequência. Poluição, chuvas ácidas, desflorestação e toda uma série. O cortejo, não é? Um cortejo de fenómenos que, recentemente as alterações climáticas, que de facto foram todos, se quiserem, congregados nisso que chamamos crise ecológica. Portanto, há um facto que acontece. A crise ecológica, e que mostra que, efetivamente, a ideia de um progresso ilimitado em que o homem é o senhor da natureza é uma ideia perigosa, muito perigosa, porque ameaça tornar o homem um refém de si mesmo. Ora, e isto obrigou a filosofia, e mais especificamente a reflexão ética, a sair da sua clausura antropocêntrica. Portanto, a ética até ali só tratava e abordava das relações inter-humanas, os valores que devem orientar a nossa conduta com os nossos próximos. A crise ecológica alertou a própria filosofia para olhar mais longe, para esse horizonte natural onde têm lugar todas as ações, tanto mais que ficou muito claro que os efeitos dramáticos da crise ecológica tinham a sua origem na ação humana. Portanto, a ética e a filosofia ambiental surgem pela necessidade de refletir sobre as relações do humano com a natureza, no sentido de refundamentar a ação, de perceber, de fazer um inquérito ao próprio estatuto do humano, ao próprio estatuto da natureza. E, portanto, é este facto que desencadeia toda esta problemática que é extremamente acesa, muito acesa, no início dos anos 70, exatamente no alvor da crise ecológica, quando o homem se confronta com esse tipo de sinais a que não estava habituado. Eu agora convido-os a olharem aqui para esta imagem. E o que é que vemos? Vemos um jardim. Este jardim é um jardim mais ou menos cuidado, mais ou menos engraçado, Pelo menos é limpo, as árvores estão viçosas, estão verdes, etc. Só que tem um senão. Tudo isto é sintético. As árvores são de plástico, a relva é sintética e por aí fora. Ora, isto não é uma conjetura, uma ficção minha. Não, não é, exatamente. Porque, justamente em 1972, a Câmara Municipal de Los Angeles decidiu plantar, uma decisão camarária, 900 árvores de plástico numa das principais artérias da cidade. As razões invocadas eram, uma até era de ordem ambiental, dizia que havia muita poluição e que, portanto, não era possível ter lá árvores, material orgânico. Mas, basicamente, os grandes argumentos eram de ordem economicista. Portanto, poupança de recursos hídricos, de humanos, etc., etc. Esta decisão camarária causou polémica, como devem imaginar. Mas houve um professor universitário e uma autoridade em planeamento urbano, chamado Martin Krieger, que em 1973 escreve um artigo What's Wrong with Plastic Trees? O que é que está de errado com as árvores plásticas? Este artigo foi publicado na revista Science e deu brado, como imaginam, porque Krieger parte de dois princípios. Primeiro, defende as éticas utilitaristas. Não sei se toda a gente já sabe, mas aqui, das sessões anteriores, mas para uma ética utilitarista, a ação é uma ação legítima, eticamente legítima, quando causa o máximo de benefício, o máximo de prazer, o máximo de satisfação a um maior número de pessoas. Portanto, ele, por um lado, era um utilitarista e, por outro lado, considerava que as éticas apenas, o universo das ética, da ética é apenas o universo humano. Portanto, árvores e outros objetos naturais não têm lugar na reflexão ética. Com base nestes dois pressupostos fundamentais, ele vai analisar a dicotomia entre o natural e o artificial. E chega a esta conclusão, pois é possível, e diz-me isto, pois, se verificar mais vantajoso para a maioria das pessoas e isso significar também maiores benefícios financeiros, a substituição do artificial pelo, do natural pelo artificial será sempre legítima, desde que isso realmente produza mais satisfação. Mas então as pessoas terão assim, tanta satisfação em ambientes artificialmente criados, com materiais sintéticos ou até biosintéticos, ou seja o que for? E o Krieger, e nós também sabemos que sim, responde que sim, senhora. Os argumentos dele, que eu acho que até são corretos, os argumentos dele são estes. É possível, através da educação, manipular as pessoas no sentido de as levar a optar por cenários artificiais com tanto ou mais prazer do que estivessem no natural. Isto basta uma prática social, publicidade e marketing. Hoje sabemos bem que a maior parte das pessoas, mesmo com um dia de sol maravilhoso, prefere ir para os centros comerciais do que ir passear para jardins. E, portanto, também não me custa a crer que este argumento de Krieger até tenha pertinência e tenha alguma razão. E, portanto, ele advoga que esse tipo de mentalidade que aceita e acolhe muito positivamente o artificial tem que ser criada por prática social, por marketing, etc. Ora, porque ele afirma, continua a afirmar, o supremo bem da ética não são as árvores, são os humanos. Ora bem, a questão... Ai, desculpem. O artigo de Krieger, como devem imaginar, causou uma polémica intensíssima no meio académico. Foi apodado de tudo, o artigo infame, injurioso, sei lá, toda a gente criticou e recusou e rejeitou aquele artigo de Krieger, por um lado. Mas, por outro lado, também tenho que dizer que a população, sabendo ou não sabendo desta discussão, também não achou graça às árvores de plástico e numa noite foram todas vandalizadas. Conclusão, a Câmara desistiu das árvores de plástico. O certo é que o mérito deste artigo foi, de facto, inegável. E foi inegável porque ele acabou por lançar o debate sobre o valor da natureza. Ele constituiu realmente um motor para uma série de outros textos, e nós aqui não podemos analisar todos os textos, mas eu só trago aqui dois ou três destes textos fundadores, mas constituiu de facto um motor para uma discussão acesa que realmente colocou o problema do valor intrínseco e do valor instrumental. Ora, só recapitulando, eu penso que também já saberão nesta altura do curso a distinção entre valor intrínseco e valor instrumental, mas de qualquer maneira, para depois vos aplicarmos aqui a nosso tema, o valor intrínseco é considerado um fim em si, possui estatuto moral, gera obrigação da parte de outrem, implica a definição de um critério e do correspondente universo dos seres morais. Em Kant, o critério que define o universo dos seres morais, como sabem, é a racionalidade, com algumas depois objeções, porque se o critério é a racionalidade, como é que nós incluímos no universo dos seres morais, ou seja, como é que são fins em si, por exemplo, pessoas com deficiências profundas, deficiências mentais profundas, pessoas em estado de coma ou crianças ainda muito pequenas. Por este critério ficariam fora, mas não. Depois há realmente argumentos que tendem a incluí-los no universo dos seres morais e, portanto, a terem estatuto moral e gerarem obrigação da parte de outrem. Esses argumentos é que, muito bem, eles não são agora racionais, mas ou já foram, no caso dos deficientes e disso, ou poderão vir a ser e, portanto, são incluídos nesse universo. O valor instrumental é um mero meio, portanto, não tem um valor em si mesmo, não possui estatuto moral, não gera obrigação da parte de outrem. Ah, esqueci-me de dizer, para Kant, o critério que define o valor intrínseco é a racionalidade, mas para as éticas utilitaristas, sobretudo na linha de Bentham, é a senciência, a faculdade de sentir prazer. Aqui o universo já seria um bocadinho melhor, maior, além dos seres humanos, poderia, ainda não abrangeu, mas os da libertação animal estão a lutar para isso, poderia abranger os primatas superiores, porque também neles é patente alguma, neles é patente a senciência. Ora bem, esta questão, portanto, a questão crucial que se põe no início, na fundação das éticas ambientais, é justamente esta questão: a natureza tem um valor intrínseco ou tem um valor instrumental? Um outro autor, um filósofo australiano, Richard Sylvan, escreve também um outro artigo, que é um dos outros textos fundadores, e haverá necessidade de uma nova ética ambiental. E nesse artigo ele imagina um cenário absolutamente hipotético. E que é, imaginemos, portanto, uma catástrofe terrível que dizima toda a humanidade, à exceção de um único sobrevivente. E pergunta o Sylvan, será que este último homem teria legitimidade moral para destruir tudo o que houvesse de natural em seu redor, animais, plantas, etc., por capricho, por tédio, ou se fosse porque fosse? E diz ele, sim, ele teria legitimidade se o valor da natureza fosse um valor instrumental, isto é, se ela só existisse para servir os interesses humanos. Posto que já não há mais humanos, ele pode, eticamente, destruir tudo o que bem quiser. No entanto, se a natureza tiver valor intrínseco, ele, a ação que ele pratica de destruição é eticamente imoral. Portanto, este era o problema, de facto, que se colocava. A base contingente em que a natureza está, quando ela só tem um valor instrumental, realmente pode permitir, por hipótese e por redução ao absurdo, a total destruição. Jonas, embora seja de uma ética antropocêntrica, também alertou para esse facto. Porque o potencial humano, neste momento, tecnológico, com a bomba atómica, ele alertou para o facto de, com este tipo de poder tecnológico, nós temos nas nossas mãos a possibilidade de destruir toda a vida do planeta. E é isto que está em causa. Esta questão não é uma mera questão teórica. Vão ver que não. Porque esta questão do valor intrínseco e valor instrumental foi a julgamento. Com uma outra peça, uma peça basilar destas éticas. No final dos anos 60, a multinacional Walt Disney projetava construir uma estância de esportes de inverno no Mineral King Valley, um vale da Califórnia cuja flora inclui inúmeros espécimes das maiores e mais antigas árvores do planeta, as sequoias. O Sierra Club instaurou então uma ação judicial contra o projeto. Ação essa que viria a ser indeferida pelo Tribunal da Apelação da Califórnia, com base na presunção que a entidade contestante, o Sierra Club, não sofreria nenhum dano pelo empreendimento projetado. O Sierra Club, digo já, é uma reputadíssima organização de defesa do ambiente criado pelo célebre e pioneiro ambientalista no século XIX, John Muir. É ele que se devem todos os grandes parques nacionais norte-americanos. O seu esforço de conservação e preservação de recantos naturais. E, portanto, isto estava em julgamento. A propósito deste julgamento, um professor de filosofia de direito e um reputadíssimo advogado e especialista em questões ambientais escreve uma peça que é exemplar e que ainda hoje é muitas vezes chamada no caso, julgamento, no caso de conflitos de interesses entre o homem e o ambiente. E esta peça chama-se Should Trees Have Standing? Terão as árvores direito à consideração moral? É esta a pergunta que ele nos coloca. O Stone põe-nos, muito rapidamente, porque não temos tempo para mais, mas o Stone coloca-nos perante dois tipos de sociedade. Uma sociedade esclavagista e uma sociedade não esclavagista. Numa sociedade esclavagista, o homem, que é o escravo, sofre, alguém lhe provoca danos físicos. E, na outra, o mesmo homem, que na sociedade não esclavagista não é escravo, é um trabalhador, imagino, também sofre esses mesmos danos. Portanto, são duas situações com o mesmo tipo de acontecimento. Inflição de danos físicos a um escravo ou trabalhador. Do ponto de vista jurídico, no primeiro caso, na sociedade esclavagista, portanto, quem tem que argumentar no sentido de demonstrar os prejuízos que a inflição de danos físicos ao escravo lhe provocou é justamente o dono, entre aspas, do escravo. No segundo caso, quem tem que argumentar é o próprio réu, é aquele que praticou o ato e que tem que demonstrar a sua inocência ou não. Ora, isto O que Stone diz é que se a natureza tiver um valor instrumental, ela é tratada exatamente como a situação, a sociedade, a primeira sociedade, a primeira situação. E, portanto, é aquele que interpõe uma ação, no caso, neste caso que nós vimos era o Sierra Club, que tem que argumentar no sentido de provar que o dano das árvores lhe provoca prejuízos ao próprio humano. Enquanto que se a natureza tiver um valor intrínseco, é aquele que praticou o ato, que estragou a natureza, ou que degradou, ou que não sei o quê, que tem que realmente justificar o seu ato e pagar por isso. Portanto, são duas situações que se estão nos coloca e, portanto, ele diz-nos mais. Diz-nos mais, diz-nos que quem sofre dano são as árvores. E, por conseguinte, são elas que têm que ter o direito de reclamação. Mas as árvores não falam. Mas nós, em termos de julgamento, há entidades que não podem falar e que têm os seus representantes legais, por exemplo, crianças, mas também até entidades inanimadas, como bancos ou outras sociedades, que têm os seus representantes legais. Portanto, se as árvores tiverem valor intrínseco, elas terão os seus representantes legais para as defender. E ele diz mais, diz que se isto agora, e este agora era em 73, e agora provavelmente passados estes anos todos, ainda causa assim algum incómodo, que as árvores possam ter legitimidade processual, mas ele diz, quer dizer, isto se... em plena sociedade esclavagista alguém falasse no valor intrínseco do escravo ou dos direitos do escravo, isto seria escandaloso, não seria aceito. E, portanto, quer dizer, este espanto tem muito a ver com o nosso preconceito. Mas a vocação da ética é justamente alargar o seu horizonte. Os escravos, as mulheres, as raças, os credos e a religião, o universo da moralidade e da ética vai se estendendo sempre. Por que não estender-se exatamente até ao campo natural onde todas as ações têm lugar? Pergunta-nos Stone. Bem, a proposta de esta argumentação de Stone é realmente exemplar e é um homem que vem do direito e que tem realmente um artigo que é um dos artigos fundadores da ética ambiental. Efetivamente, vai colocar uma questão crucial. As éticas ambientais, como digo, surgem aqui nesta altura dos anos 70, entre 73 e 75, por aí, e dividem-se e divergem. Como vimos, toda esta discussão em torno do valor intrínseco e do valor instrumental vai dar origem, vai fazer nascer duas modalidades de ética polarizadas entre o antropocentrismo e o não antropocentrismo. As éticas ambientais antropocêntricas consideram que a natureza tem um valor instrumental. No fundo, deve preservar-se a natureza pelos seres humanos. Jonas diz-nos que, em nome das gerações futuras, eu tenho a obrigação de deixar este planeta nas mesmas condições para os meus vindouros que eu o recebi. Portanto, há até o chamado paradigma do campista para ilustrar esta minha obrigação. Uma pessoa vai acampar para um sítio completamente deserto, nunca ninguém esteve lá, ou quase ninguém lá está, porque aquilo é um sítio inóspito, difícil acesso, e pergunta-se, a pessoa depois, quando deixa o acampamento, deve deixá-lo limpo ou deixa lá o lixo todo, porque quase ninguém lá aparece. A resposta é óbvia, independentemente das pessoas que possam ir ou não ir, devemos deixar o acampamento limpo, como o encontramos. E, portanto, esta analogia para as gerações vindouras é uma analogia que efetivamente colhe. Nós temos a obrigação, efetivamente, deixar o planeta em boas condições para aqueles que nos sucederem poderem respirar, alimentar-se por aí fora, viver. Isto é, são as éticas ambientais antropocêntricas. De qualquer maneira, o valor da natureza aqui, como percebem, é um valor ainda instrumental. Ele serve os interesses humanos, se não os atuais, os do futuro. As não antropocêntricas concedem um valor intrínseco à natureza. Temos entre estas éticas, temos a ética animal, que já foi aqui abordada, o biocentrismo e o ecocentrismo. Portanto, não vou tratar das antropocêntricas, vou para as não antropocêntricas. Mas antes de ir para as não antropocêntricas, para ficarem um bocado com a ideia do que são estes chavões, uma ideia muito sumária, mas o que é que consiste o paradigma antropocêntrico, é exatamente um paradigma que postula que o homem é um ser à parte da natureza. É um paradigma que tem uma tradição filosófica e em alguma linha religiosa muito consistente e muito secular, em que o homem é considerado, de facto, um ser completamente à parte, seja pela alma, seja pelo pensamento, seja por qualquer característica que o torna um ser absolutamente especial. E como tem esse estatuto de especialidade que o torna superior, é-lhe permitido considerar a natureza como um mero estoque de recursos ao seu dispor e, portanto, usá-lo a seu bel prazer e consoante os interesses. Daí que, neste sentido, o progresso, não haja limites para o progresso. Na linha de Descartes, de Bacon e tanto, depois uma tradição filosófica que se afirmou exatamente nessa oposição à natureza. Mas, de qualquer maneira, tenho que também aqui referir que há um antropocentrismo forte e um antropocentrismo fraco. O forte podemos considerar que é a vertente do antropocentrismo forte, é fundamentalmente economicista, é o lucro que é importante e neste contexto do lucro, da máxima rentabilização, vigora esta tradição de domínio de exploração, a natureza como um recurso e os objetos naturais e os seres naturais como objetos. No antropocentrismo fraco, as gerações futuras, o valor instrumental é muito mitigado e acrescenta-se um outro valor da natureza, que é o valor da gratificação espiritual e religiosa. Para os antropocêntricos moderados, a natureza deve ser preservada porque ela é uma fonte de gratificação espiritual e até religiosa. E, portanto, e opera, como sabemos, com os conceitos de sustentabilidade, princípio da precaução, regra dos 3 R's, sempre em vista de um planeta preservado para as gerações futuras. No entanto, temos que considerar que, segundo todas as teorias psicológicas os dizem, em vários autores, que as motivações para o ambiente, as motivações humanas relacionadas com o ambiente não são primárias, as necessidades primárias dos humanos são outras. E isto está numa escala de Maslow, e portanto vem lá bem definidas essas motivações e o ambiente, a motivação para o ambiente é mais ou menos contingente. E portanto, mesmo no antropocentrismo fraco, considerar o ambiente de um ponto de vista, portanto, instrumental, é perigoso. É perigoso porque coloca-o sempre numa base contingente. Porque, como digo, o ambiente não é. Por acaso é, e para mim é, mas não será aparentemente uma necessidade fundamental, básica, do ser humano. E, portanto, pode acontecer, e acontece muitas vezes, como todos nós sabemos, basta ler jornais, que desde que se revele mais benéfico para os seres humanos não preservar ou destruir ou construir um campo de golfe, então destrói-se o ambiente. E, portanto, isto é uma base contingente. E aquilo que Stone diz, o Christopher Stone, o tal advogado, é isto que eu também acho, de facto, muito importante. Que é preciso um salto ético na relação com a natureza que se traduza numa atitude de amor e respeito pelos entes naturais, fundada na compreensão das interações que ligam a multiplicidade dos seres num seio de um todo vivo, a comunidade biótica. Portanto, reparem, o que é preciso é uma mudança de paradigma. Uma mudança de paradigma em que o homem não venha considerado como um ser à parte da natureza, mas como um ser que é parte da natureza. E isto faz toda a diferença. E há aqui também, nas palavras deste autor, dois aspectos que são muito importantes na ética. Uma atitude de amor e respeito. O amor e o respeito. Estas éticas ecocêntricas, como veremos, não são éticas propriamente racionais, mas o fundamento genético da ética é o sentimento, é o amor. A razão vem depois. A razão, se quiserem, dá orientação a todas as motivações produzidas pelo sentimento, motivações de simpatia ou de aversão, dá essa orientação. Mas a base, a emergência da ética é, efetivamente, o sentimento. E isto mesmo nos diz Darwin. Darwin, na sua obra The Descent of Man, o que ele diz é exatamente isto. A ética surge nesses sentimentos do clã primitivo, família, parental, os pais pelos filhos, esses vínculos de contiguidade, de afinidade e de proximidade, geradores de afeto, mas também de responsabilidade, de dever. É aí que está a ética. Depois vai-se desenvolvendo para sistemas, a racionalidade depois vai orientando estas emoções iniciais de simpatia ou de aversão, mas na base do julgamento ético está o sentimento. As éticas ecocêntricas, estas éticas que nós vamos ver, derivam e fazem muito apelo à afetividade. Não posso falar muito mais. Pronto. Então, as éticas não antropocêntricas. Vamos então para aquilo que nos traz aqui propriamente, que são um conjunto de éticas. Reparem, não há uma ética ambiental, como já perceberam, há várias modalidades, consoante as opções relativamente ao valor da natureza, ao estatuto humano, e depois, mesmo dentro das não antropocêntricas, como veremos, há também diferenças. Mas qualquer das éticas não antropocêntricas afirma o valor intrínseco da natureza e ou entidades não humanas. Começamos pelo biocentrismo. Como o termo indica, o biocentrismo considera moralmente tudo o que é vivo, todo o organismo, desde o unicelular até ao humano. Tudo o que é vivo é digno de consideração moral e tem estatuto ético. Porque para o biocentrismo a questão a colocar não é pensam, como para as éticas racionalistas, não é sentem, como para as éticas utilitaristas, mas é está vivo. E o estar vivo é o critério que me permite realmente considerar moralmente. Porquê? Porquê que o organismo, desde o mais simples, desde a amíba até ao ser humano, me merece consideração moral? Porque todo o organismo tem um bem próprio. É como se o organismo, qualquer organismo, tem esse impulso dentro de si, traz essa marca, esse ter de ser, esse conatus, que é um impulso vital para manter a sua integridade física. Todo o ser singular, seja ele qual for, vive numa polaridade constante entre ser e não ser, entre a vida e a morte. Está constantemente ameaçado. E o seu afã na vida é manter a sua integridade física. E isso, segundo os biocêntricos, constitui o seu bem próprio. E isso merece ser considerado, e isso merece ser respeitado. Por quem? Por nós. Quem somos nós? Nós humanos somos agentes morais. Eles o que são? Pacientes morais. Obviamente que não podem decidir, não podem deliberar da ação, mas nem por isso deixam de ser considerados, ou de ter de ser considerados moralmente. Portanto, eles merecem que os respeitemos. O precursor, e eu trago aqui este senhor que muito admiro, não sei se toda a gente já ouviu falar neste médico, neste missionário, neste filósofo, Albert Schweitzer, que é o precursor aqui do biocentrismo. Desculpem lá, mas há pessoas por quem eu sinto uma admiração profunda pela vida, por aquilo que são. São pessoas realmente singulares e excepcionais. E o Schweitzer tem uma concepção, não, provavelmente porque é médico, mas não só, também porque, eu já nem sei se é porque é missionário, e é missionário porque é médico, ou médico porque é missionário, não sei. Portanto, nisto tudo se mistura nas pessoas, e às tantas é difícil definir estas facetas. Mas ele tem, de facto, uma reverência pela vida. A sua ética é justamente a ética da reverência pela vida. Reparem no termo reverência. O termo reverência diz tudo. Reverência suscita admiração, subordinação, respeito. A reverência é muito mais que um mero respeito. A sua ética é uma ética também muito mística. Ele considera a vida um mistério. Eu, quando estava a pensar nestas coisas para vos trazer aqui, peço desculpa pelo parênteses, mas eu acho que todas as mulheres que estiveram grávidas, pelo menos numa altura da gravidez ou na primeira gravidez, ficaram assim emudecidas, um momento ou outro, perante o mistério da vida que se agitava dentro de si. E o Schweitzer era assim. Toda a vida em seu redor realmente suscitava mistério e por isso ele respeitava. Um homem só é verdadeiramente ético quando obedece à compulsão de ajudar a toda a vida a que ele pode assistir, abstendo-se de danificar, seja o que for, que viva. A vida para ele é sagrada. E depois faz a comparação entre o homem instruído, o homem da ciência, e o camponês ou o agricultor. O homem não instruído, que ao contemplar uma árvore em flor, fica esmagado pelo mistério da vontade de viver, que se agita em todo o lado em seu redor, sabe mais do que o cientista que estuda sob o microscópio milhares de formas de vontade de viver, mas que fica impassível perante o mistério. É este mistério que nós devemos considerar e reverenciar. É um mistério que tem muito de sagrado. Paul Taylor, nos anos 80, escreve um livro inspirado pelo Schweitzer. Respeito, não põe reverência, põe já um sentimento ético. Paul Taylor é um kantiano, é aristotélico, tem ali uma série de misturas, mas nesta sua obra defende o biocentrismo. Ele considera que qualquer organismo tem valor intrínseco, porque é a tal unidade de autopreservação e autorrealização, é um centro teleológico de vida. Esse impulso para a vida, esse ter de ser contra a morte, é uma espécie de finalidade que vem escrita nos seus genes. Todos os seres de nós somos assim, todos os seres procuram incessantemente lutar pela sua vida. É o seu fim, o seu telos. Por isso eles são centros teleológicos de vida. São fins em si. Pergunta-nos, Taylor, porquê que a capacidade de pensar, falar, planear é considerada mais digna e logo mais valiosa moralmente? Trata-se de uma habilidade entre muitas outras, como a velocidade da chita, a acuidade visual da água, a agilidade dos macacos, o voo das aves e por aí fora. Ou seja, a natureza distribuiu em profusão competências específicas pelos vários seres, habilidades, consoante as suas necessidades. Porque é que hierarquizamos e nos consideramos no topo da hierarquia? É uma falácia. E, portanto, Taylor propõe-me uma representação biocêntrica da natureza, que é equivalente a igualitarismo biocêntrico. Os humanos são membros da comunidade terrestre nos mesmos termos e sentido do que todos os outros seres vivos. A vida planetária é um sistema interrelacionado? É ou não é? Todos os organismos são centros teleológicos de vida, logo o ser humano não detém o estatuto da superioridade. Agora vão-me perguntar, bem, mas isto é muito complicado viver com esta ética, também me parece difícil, porque nós temos de comer, portanto temos que destruir as plantas, matar animais, aqueles que comem carne, temos de nos vestir, também temos que afetar alguns animais, tirar-lhes a pele ou pelo, por aí fora, temos que em nome do avanço da medicina temos que fazer experiências e temos para isso que sacrificar alguns animais. Como é que a gente vive num mundo biocêntrico? Complicado. O Schweitzer tinha noção disso. Há uma outra afirmação que ele diz que é difícil de facto viver num mundo em que todos os seres tenham consideração moral. De facto é difícil. Mas o Taylor vai tentar, de facto, resolver esse problema com um conjunto de regras. Um conjunto de regras, sempre que há conflito de interesse, há um conjunto de regras para que eu tente resolver esses conflitos. A regra da não maleficência, portanto, que é fundada na virtude da consideração. Reparem que estas regras têm sempre uma virtude associada. A regra da não interferência, portanto, eu não fazer mal gratuitamente a um ser, portanto. A não interferência, não ingerir abusivamente nos hábitats ou nos meios ou nos nichos dos outros seres. A regra da justiça retributiva, a cada um segundo as suas necessidades, etc. A regra da fidelidade, etc. Pronto. E estas regras estão fundadas num conjunto de virtudes. O interessante é que Paul Taylor, com a sua ética biocêntrica, acaba por definir um ideal ético, acaba por chegar a uma ética das virtudes. O homem ético e biocêntrico é um homem virtuoso por excelência. Isto não é também, mesmo assim, a ética biocêntrica torna difícil realmente alguma vivência quotidiana e é capaz de nos criar muitos problemas éticos diários. Por isso é que eu acabo por me dirigir mais para o ecocentrismo. Eu lembrei-me do São Francisco de Assis, mas o São Francisco de Assis não era biocêntrico, era ecocêntrico. No Cântico dos Cânticos, ele falava da irmã formiga e dos vários animais, mas também falava no irmão sol, no irmão vento e nos elementos. Portanto, o São Francisco de Assis era um verdadeiro ecocêntrico, aliás, é o padroeiro dos ecologistas. No ecocentrismo, o homem é membro, é uma parte de um todo, que o excede. Se ele é uma parte de um todo, logo ele deve estar subordinado de alguma maneira, não é uma subordinação total nem dependente, mas deve ter em consideração esse mesmo todo do qual ele faz parte. Depois tem uma ideia do que é o homem. O que é o homem? O homem não é simplesmente. O homem é um ser com. Ser com. Ser com, este com faz toda a diferença, com todos os outros. Portanto, aquilo que caracteriza o humano, como aquilo que caracteriza a vida, a natureza, não são propriamente os entes singulares, mas são as relações. A vida é relação. E o homem é um ser com todos os outros seres. E isto é muito importante, esta ideia de comunidade, comunidade, com unidade. Portanto, esta ideia de comunitária é uma ideia central no ecocentrismo. Portanto, o ecocentrismo vê uma totalidade composta, uma comunitária, composta de imensos seres, e não há distinção entre os elementos bióticos e abióticos, porque tudo está interrelacionado. Se nós olharmos para o nosso corpo, este nosso corpo, e supusermos que é uma comunidade, reparem, o meu corpo, 70% é água. Além da água, tem outros elementos, ferro, chumbo, e isto e aquilo, vários elementos não orgânicos. Para além desses elementos, tem as bactérias. Agitam-se em mim uma série de comunidades de bactérias, etc., neste momento que eu falo. Portanto, o meu corpo todo é uma interrelação extremamente e intrincadamente ligada de elementos bióticos e abióticos. Não andamos nós a tomar selênio, a tomar, não sei, fósforo, isto e aquilo, porque precisamos desses elementos. Portanto, para o ecocentrismo, recusa um bocado a perspectiva biocêntrica, porque acha que não é separável, não se pode separar os organismos do meio que os sustenta. Porque, no fundo, dizem-me eles, cada espécime, cada ser singular é, no fundo, fruto de todas as relações que a sua espécie estabeleceu com o meio ambiente. Se um indivíduo tem a cor da pele escura, não é por um acaso qualquer, mas é pelas relações que mantém com o meio ambiente. E, portanto, todo o ser singular é, de alguma maneira, determinado pelas relações que mantém com o seu ambiente natural, com os outros seres, com as populações que habitam o seu nicho, a sua comunidade. Estes são os princípios básicos do ecocentrismo. Quem foi o mentor do ecocentrismo? Foi Aldo Leopold. Aldo Leopold era um filósofo caçador. Que escreveu um livro que teve um fraquíssimo sucesso na altura que foi publicado. Ele, portanto, escreveu o livro em 48 e o livro foi publicado em 49. E quando foi publicado, ele tinha falecido. Ele faleceu subitamente de ataque cardíaco quando ia ajudar um vizinho no combate a um incêndio. E, portanto, já não pôde ver o seu livro publicado. Na altura teve sucesso fraco, mas nos anos 70, com a tal emergência da crise ecológica e tal, esta problemática que nós já falámos, foi considerado, o livro foi considerado a Bíblia dos ambientalistas. De facto, o livro é um livro muito, muito, muito gracioso. É um livrinho assim, e descreve com uma linguagem extremamente graciosa, muito fluida, descreve as belezas e as formações naturais da sua região. E nas últimas 20 páginas finais, ele fala na ética da terra. Portanto, passa da descrição, mostra como o homem ameaça todas essas belezas e depois mostra a necessidade que haja uma ética da terra, uma ética para as realidades naturais. E é exatamente esta dimensão ética que ele acrescenta no final que torna, quanto a mim, o livro, de facto, num sucesso. E o que é interessante é que este tal de Leopoldo era um caçador. Aliás, ele também era professor de recursos de caça na Universidade de Wisconsin. E ele era um caçador e, assim como Jonas teve na bomba atómica uma espécie de epifania e a conversão da maneira como pensava e alterou, portanto, todo o seu curso do seu pensamento numa direção, nas gerações futuras, o Aldo Leopoldo também teve a sua bomba atómica, que um dia aconteceu, um facto, um acontecimento, que mudou completamente a sua maneira de pensar e a sua maneira de agir. Foi a morte de uma loba. Ele andava a caçar com os amigos, ele tinha sido habituado na caça pelo seu pai e, portanto, era uma coisa que lhe dava muito gosto, ele gostava imenso de caçar. E, portanto, ia com os amigos caçar e viram uma, não sei se é matilha que se chama, de lobos, era uma loba, sobretudo com crias e com pequenos lobos, e desataram todos a despejar as espingardas em cima dos lobos. Alguns fugiram e ele foi a tempo de ver a loba mãe, caída no chão. E a loba deu-lhe, ou lançou-lhe, um derradeiro olhar. E nesse derradeiro, quando os seus olhos se cruzaram, os dele e os da loba, ele compreendeu que a loba sabia mais desses equilíbrios, dos vários elementos, do que ele. E aí fez-se essa tal conversão. Porquê? Porque ele considerou que se as pessoas matassem todos... Havia uma cadeia. A loba, os lobos, portanto, comiam as peças de miúdas, não é? Que eram as peças, coelhos e esses animais, não é? Que, por sua vez, mantinham esses equilíbrios entre as lobas, os lobos, os coelhos e a vegetação faziam com que aquele ecossistema se mantivesse em equilíbrio. Aconteceu que, com a intensificação da caça, mataram os lobos todos e os coelhos e esses animais deixaram de ter predadores. E a vegetação, a montanha, rapidamente ficou sem vegetação. E, portanto, isto demonstrou a Leopoldo que realmente há um equilíbrio na natureza entre os vários elementos de cooperação, de conexão, de interligação, e que o homem, por ignorância, estupidamente, muitas vezes rompe, e, portanto, isso acaba por ser prejudicial para ele mesmo, não só para os ecossistemas, mas também e fundamentalmente para ele mesmo. Por isso, aquilo que Leopoldo nos propõe é... São três grandes aspectos. Primeiro, propõe-nos uma transição para uma cidadania planetária. Nós, os seres humanos, temos de deixar de ser conquistadores da Terra para passarmos a ser seus membros e seus cidadãos plenos. Para isso, temos que encarar exatamente todo este contexto como uma comunidade da qual fazemos parte. Sabem que uma comunidade é diferente de sociedade. Eu só aqui uma nota. Numa comunidade, seja religiosa, seja uma comunidade biológica, etc., existem diversas singularidades. A comunidade estrutura-se na diferença e na diversidade. É muito importante. E toda essa diversidade tem funções diversificadas que concorrem para o equilíbrio do todo. Portanto, as relações que devem ser estabelecidas não são entre os vários membros comunitários, são relações que se baseiam no afeto, na afinidade, na simpatia por afinidade, de pertença, esse sentimento de pertença. E, portanto, quando o homem ou o ser humano perceber que faz parte de uma comunidade grande, imensa, que é a comunidade biótica, então ele passará a amar a terra e aí tratá-la com respeito. Como vemos, lá vem o amor primeiro e depois o respeito. Por isso, neste sentido, o princípio ético postulado por Aldo Leopold é justamente este. Alguém é bom quando preserva o equilíbrio, a beleza e a integridade da comunidade biótica, é mau quando procede diversamente. Portanto, o homem, como um cidadão da Terra, tem o dever de preservar o equilíbrio dos vários ecossistemas, das várias estruturas planetárias. Um outro grande defensor da ética da Terra é este filósofo que esteve cá há pouco tempo em Lisboa, Baird Callicott, que propõe, isto muito, muito rapidamente, propõe uma mudança de paradigma. Esta mudança de paradigma passa por aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, uma nova metafísica, ou seja, uma nova representação da realidade, uma representação sistémica, representar a unidade como uma unidade simbiótica, em que tudo está simbiótica, vem do grego bios e sim. Sim é com, bios é vida. Portanto, é perceber a vida com, essa vida comunitária. É ser com, tudo é ser com. E é isto que nós temos que perceber. Não nos consideramos à parte porque estamos aqui imersos nesta teia e somos todos uns com os outros. Portanto, esta representação ou esta metafísica da realidade é fundada na biologia. A biologia evolucionista, toda a gente sabe, fala-nos das afinidades e da evolução dos vários seres a partir de um tronco comum. A ecologia fala-nos nas relações das várias populações de seres com o seu meio ambiente. A física quântica mostra-nos que não há distinção entre sujeito e objeto, o sujeito interfere no campo do objeto e o objeto interfere no campo do sujeito. E, finalmente, o Aldo Leopold mostra-nos que o fundamental é compreendermos este tudo e amar a Terra e ter uma atitude ética para com a Terra. Portanto, a ética da Terra tem esta nova representação da realidade, tem uma nova axiologia que a descreve valor intrínseco à natureza, uma nova antropologia, o homem é um ser com todos os outros, portanto não é aquela ideia substancialista do ser, o homem é um ser, não, o homem não é só um ser, é um ser com. Este com é fundamental para se perceber, para se perceber o estatuto do humano. Uma ética que propõe uma comunidade moral alargada. Quais são os fundamentos da ética? É que eu não posso desenvolver muito isto, mas queria só, porque numa sessão, eu tive só numa sessão, na sessão da professora Luísa, e houve aqui uma questão, uma pessoa do público perguntou se todas as éticas eram racionais e pronto, que não sei, foi assim mais ou menos, agora não tenho muito bem presente, mas eu quis trazer aqui o David Hume, que é um autor, embora não o vá abordar, como eu já disse, para quem o fundamento da ética são os sentimentos. Portanto, eu começo com a simpatia é a minha aceitação afetiva de qualquer coisa ou aversão, e da simpatia eu rapidamente passo para um juízo moral. Aliás, há muitas experiências em psicologia muito interessantes que mostram que grande parte dos juízos morais que as pessoas fazem são produzidas justamente pela sentimento de aceitação, simpatia ou aversão, rejeição. Há muitas experiências muito engraçadas que provam isso. Portanto, a literacia ecológica e a sensibilidade ao outro fim. Tenho aqui só uma passagem de David Hume para mostrar que o sentimento é o núcleo justamente da ética. Os fins últimos da ação humana não podem ser, em qualquer situação, explicados pela razão, mas repousam inteiramente nos sentimentos. Pronto. Eu tenho que ver, eu já estou a ficar um bocadinho com a garganta seca, desculpa-me, eu nunca bebo no copo fora de casa. Tenho aqui esta imagem que não é provocante nem coisa nenhuma. Este é o filósofo da Deep Ecology, é o Arnes. Isto é simbólico, é esse homem despojado. Ele não tem vestes, porque as vestes são símbolos culturais. Portanto, trazem sempre e dizem qualquer coisa da cultura, sempre, não é? E, portanto, ele quer despojar-se desses dizeres culturais e quer mostrar-se como aquilo que é, um ser da natureza entre outros entes naturais, neste caso os pinheiros. O Arnes é um filósofo norueguês, é muito importante, e era um apaixonado, também teve a sua revelação, todos estes homens tiveram revelações, e por isso talvez orientassem a sua vida para a escrita destas obras. Teve uma revelação, porque eu fazia montanhismo com os Sherpas, que são aqueles, como é que se chamam, os guias, não é? Que os levam lá para cima das montanhas. E no alto de uma montanha ele teve realmente a intuição básica que era nada. E tudo à volta dele era o tudo. Uma sensação de êxtase ao mesmo tempo e de comunhão profunda com o todo. E esse sentimento poderoso, não é? Realmente levou, de facto, por este caminho, a advogar uma vertente de, que eu não posso chamar ética, mas uma vertente de representação da realidade, que ele chamou Deep Ecology. Reparem no termo Deep. Deep quer dizer profunda, ecologia profunda. A ecologia profunda. Mas este profundo aqui não é propriamente, não tem a ver propriamente com uma questão métrica. A profundidade aqui é que as raízes, o que ele quer dizer com isto é que as raízes do seu pensamento, daquilo que defende, vão muito longe, vão à religião. Vão ao sagrado, vão à espiritualidade, vão à filosofia, sim senhor. Portanto, é uma representação muitíssimo ampla do real, aquilo que ele nos propõe com a Deep Ecology, ou ecologia profunda. Não existe uma distinção ontológica sólida no plano da existência. O mundo não se divide em sujeitos e objetos independentes, nem há qualquer dualidade entre o mundo humano e não humano. Portanto, ele, as suas influências da religião são o budismo, fundamentalmente, mas também o catolicismo. Na filosofia, o Spinoza, que temos aqui uma grande especialista portuguesa em Spinoza, são Spinoza e Heidegger, e ele faz uma mistura de todo este tipo de influências e afirma um pensamento que ele liminarmente diz, isto não é uma ética. Portanto, nós não estamos na ética e não estamos. Isto não é uma ética, não é uma filosofia, não é uma religião. Mas é tudo isto, é um movimento, é uma plataforma. E ele o que funda, mais do que um pensamento, é um movimento. Realmente, embora dizendo que não... Que tudo aquilo que ele pensa e diz não é ética, ele exprime-se exemplarmente na ação. O mundo é o meu corpo, dizem eles, da ecologia profunda. Aqui há veias, mas também há rios, montanhas, quer dizer, tudo faz parte, tudo se interpenetra. Portanto, ele afirma-se a sua teoria como não uma ética, mas uma ecosofia. É, no fundo, tentar perceber radicalmente o que é o ser humano e onde é que ele é. É isto. E o que é o ser humano e onde ele é? Ele faz parte, é uma efêmera configuração de energia. Todos nós somos meras configurações locais, atuais de energia que se dissipam. Isto não há aqui nenhuma visão materialista, pelo contrário, porque esta energia de que somos feitos e de que tudo é feito não é materialista, mas tem a sua sede no divino, é espiritual, absolutamente espiritual. É como se a espiritualidade se materializasse neste conjunto imenso de seres singulares, entre os quais estamos nós. Mas iremos, podemos, depois, como tudo é circular, e como já disse, ele é budista, podemos reencarnar a seguir numa planta ou no que for. Portanto, há aqui uma mistura de influências que faz neste movimento, eu nem digo ética, digo o mais é um movimento deste tipo de sabedoria do mundo e da Terra, um movimento com uma repercussão notável. Notável. Este aqui já vimos. E, portanto, esta questão de pensar e falar nestas coisas é muito lindo, mas é preciso agirmos. Portanto, nós não podemos só pensar e falar e não levar estes pressupostos à prática. Portanto, aquilo que ele propõe e leva à prática é realmente um ativismo ambiental. É nós, nas nossas vidas, pormos em prática estes princípios. Como? Fazendo um estilo de vida muito simples, ele tinha um estilo de vida muito simples, descomplicado, sobretudo perto da natureza, ser muito frugal na alimentação, portanto, nada de... Portanto, um antigo consumista e pacifista, porque um também das suas influências era justamente o Gandhi, que é realmente... Eles eram adeptos da não-violência e de uma resistência ecológica relativamente aos grandes crimes ambientais que se vão cometendo, mas de uma maneira pacífica, através de manifestações pacifistas. Portanto, as pessoas devem, na sua vida, ter uma vida compatível com toda esta representação da realidade, em que somos fartos de tudo, mas também devem ir um pouco mais longe, devem participar em ONGs e, portanto, manter um certo ativismo ambiental. Toda a gente conhece o Greenpeace, não? O Greenpeace é diretamente influenciado pela ecologia profunda. Eu agora, não sei, tenho aqui, eu portanto, não sei que horas são, exatamente, tenho aqui agora uma série de casos, ou estou disponível para as perguntas que me quiserem fazer, não sei o que é que pretendem. Se houver perguntas, muito bem, se não... Eu estou a ouvir, mas de qualquer maneira... Mas nem todas as pessoas ouvem, não é? É porque não é tanto uma ética. Nós aqui abordamos fundamentalmente as éticas ambientais e não é a perspectiva e a cosmovisão de Teilhard de Chardin não é considerada propriamente uma ética, embora qualquer sistema de representações e de pensamentos acabe sempre por abordar a ação. Mas aquilo que nós trazemos aqui são éticas, portanto, são pensamentos estruturados que se dirigem muito especificamente à ação humana no sentido de resolver uma questão. Neste caso, os danos ambientais que o homem... E não foi exatamente esse o fito de Teilhard de Chardin, embora, efetivamente, haja muitas coisas de Teilhard de Chardin que têm algo a ver com coisas aqui também ditas, não é?
Bem, a Maria José pôs-nos aqui uma questão, se ela continuava apresentando casos ou se íamos para as questões... pelos vistos já houve uma opção pelas questões. Vamos seguir então essa opção. Levantarmos as questões e termos ainda algum tempo para debater. Eu imediatamente também queria levantar uma questão e que tem a ver com a hierarquia dos seres vivos. Realmente, por exemplo, estou a pensar no Schweitzer e na sua devoção pela vida e por tudo quanto é vida, mas pergunto-me se não há necessariamente uma hierarquia. Não sei como é que seria a relação dele com os mosquitos, por exemplo, mas a minha é muito má, e penso que na própria natureza, digamos, domina de certo modo um critério instrumental entre os próprios seres da natureza não humanos. O leão come a caça, etc, etc, não é? E há distribuições progressivas, claro que correspondem ou que vão contribuir para o equilíbrio do ambiente, mas se nós observarmos a natureza, nós verificamos que não há esse respeito pela vida. E, portanto, isto é um bocadinho de ser advogado do diabo, mas queria levantar-lhe essa questão.
Sim, pronto, em primeiro lugar, de facto, O Schweitzer também não conseguia responder a isso, mas Paul Taylor já respondia. Ao dividir, portanto, os vários seres em agentes e pacientes, há obrigações que são devidas e, portanto, nesse sentido, o Paul Taylor acaba por colocar o homem também num lugar de superioridade. Há um texto em que isso é claro. Nos ecocêntricos, a questão da superioridade também se verifica. No fundo, vamos acabar por perceber que realmente o homem é o centro de todas estas questões. Para os ecocêntricos, como é que se organiza toda essas relações éticas com os vários seres? É segundo uma perspectiva de moralidade concêntrica. Portanto, nós, por exemplo, o nosso afeto para com os nossos filhos e os deveres para com os nossos filhos é diferente do nosso afeto para com os nossos concidadãos. Quem diz concidadãos vai alargando o círculo cada vez mais, e quer dizer, quanto mais o círculo está distante, há menos afeto tenho. Não é que tenha menos deveres, mas tenho um tipo de responsabilidade diferente, mitigada. Portanto, para o todo, há um conjunto de princípios, mas realmente o tipo de responsabilidade que eu tenho para o todo é diferente, é em grau, ele não diz menor, mas digo eu, daquela que tenho para com, por exemplo, os meus filhos, que me exigem um tipo de responsabilidade muito mais acrescida. Portanto, no fundo, há uma hierarquia em todas estas éticas, à exceção da ecologia profunda. Quanto à questão do valor instrumental e do valor intrínseco, não... Eu talvez desse uma ideia um bocado, esta definição que eu dei não significa, e aliás em Kant, como sabe, também lá está, porque Kant diz o homem não tratar a humanidade simplesmente como um meio, mas como fim. Todas as coisas têm simultaneamente um valor instrumental e um valor intrínseco. O homem tem valor intrínseco, mas também tem valor instrumental. Eu, por exemplo, aqui estou instrumentalmente ao vosso serviço, portanto é mesmo assim, quer dizer, e todos nós acabamos por sermos aqui ou acolá instrumentalizados, mas isso não significa que eu não tenha valor intrínseco. É isto que se coloca para a natureza. Ela tem, simultaneamente, um valor instrumental, porque ela também nos serve, e serve outros seres, etc, etc, dá-nos o alimento, mas o que é preciso é que tenha também um valor intrínseco. É esta a questão. Eu sou... mais pessoas.
Gostava de pôr uma questão, se faz favor.
Sim, sim.
Sra. Professora, que é o seguinte... Em que medida é que o desenvolvimento de toda e a produção teórica em torno destes vários pensamentos que aqui colocou, até uma radicalidade da ecologia profunda, que é de facto mais radical, digamos. Exatamente. Assim, em que medida é que esse desenvolvimento e é muito interessante nós estarmos aqui a ouvir, etc, etc. Pela impossibilidade, eu diria, mas eu sou muito ignorante, mas atrevo-me a dizer, pela impossibilidade de sobrevivermos como aquele senhor que nos apareceu no meio dos pinheiros, eu pergunto em que medida é que o investimento, o estudo, tudo isso em torno de todas estas teorias não desvaloriza aquilo que poderia efetivamente ser feito com resultados efetivos e não poderia, e não dificulta uma prática mais amiga do ambiente, que eu ouço muitas vezes, eu vou dar um exemplo muito rápido. Eu, desde sempre que me lembro que apareceu a ideia de reciclar, de separar tudo. E conheço muita gente sabedora, e que diz, ah, para quê? Não vale a pena, porque depois fazem não sei o quê. Eu já vi, por exemplo, eu vou separar e a seguir o próprio sistema não está organizado e põe tudo para o mesmo lixo, etc, etc. Ou seja, não há um risco de avançarmos, idealmente, por teorias muitíssimo interessantes, mas que podem, de certa maneira, dificultar a utilização de pensamento prático para fazermos alguma coisa que efetivamente fosse a vida do planeta. É uma questão...
Não,
E
a atualidade e as políticas públicas demonstram justamente que não. Este tipo de abordagens são abordagens que enriquecem, não enfraquecem o debate filosófico em torno das questões. E não só o debate filosófico, como eu aqui também vos trouxe, mas até a própria discussão jurídica. A partir daqui, das éticas ambientais, saem uma série de braços das éticas ambientais de outras áreas disciplinares, direito ambiental, por exemplo, arquitetura paisagista, neste momento, as novas e as recentes intervenções paisagistas estão muito em sintonia com a ética de Leopoldo, não vão pôr uma coisa qualquer trazida não sei de onde, para, misturada com outro arbusto não sei de onde, e aquilo não tem, não obedece nem está de acordo com os equilíbrios, não é? E quem diz isto diz muitas outras que agora não temos tempo. Só para lhe dizer, neste momento a União Europeia já faz jus a uma série de princípios das éticas ambientais, princípio da precaução, etc, etc. A ética de Leopoldo é uma ética que está absolutamente implementada nas práticas conservacionistas, sobretudo nos Estados Unidos. Nós sabemos que tenho aqui uma trouxe aqui, mas agora, pronto, uma, não sei como é que se chama, uma decisão do professor Gomes Canutilho sobre um problema que houve, que são as andorinhas de Nisa, em que realmente está aqui o ecocentrismo todo aplicado. Portanto, aquilo que eu estava a dizer é que, sem nos apercebermos e sem darmos por isso, esta ética vai fazendo a sua marcha e o seu caminho. E cá está, e as pessoas hoje estão a reciclar, e há 40 anos, quem é que pensava em reciclar? As coisas vão fazendo o seu caminho. É como com os escravos, são os movimentos, é o tempo é necessário para... Mas não só o tempo, estes fermentos de reflexão e de sacudir consciência são extremamente importantes. Sem eles, a gente não sabia para onde ir. Eles dão-nos sentido e mostram-nos caminhos. E as pessoas lá vão. Porque estes são caminhos justos, atenção. Porque se fossem injustos, não colhiam, garanto. Eu tinha aqui esta decisão, que era um conflito, são alguns dos casos. Porque houve em Nisa, no Alentejo, houve uma grande polémica, que houve uma intervenção exatamente jurídica, porque num monumento qualquer não queriam lá as andorinhas, que elas sujam com aqueles ninhos, e depois a decisão foi favorável à FAPAS, que era como o Sierra Club, que é uma organização não governamental, que estava a defender as andorinhas, e o professor Gomes Canutilho deu esta decisão, que eu agora leio, foi uma visão antropocêntrica entendida no limite que levou a China a procurar exterminar todas as aves para proteger as colheitas de arroz, com resultados desastrosos que faz destruir a floresta da Amazónia para os grandes criadores de gados e quase destruir os nossos rios. Isto é, a ideia que ele dá de que tudo está absolutamente interligado e que estas posições muito antropocêntricas acabam por se virar contra nós mesmos. Eu queria fazer uma pergunta, tá, faz favor.
Eu vi aqui, não sei se...
Está ligado.
Eu vi aqui há tempos um documentário, um programa sobre Chernobyl. O que é que, como é que tinha evoluído toda a zona de Chernobyl, que foi, enfim, despovoada, foi completamente despovoada, e depois destes anos, o que é que se tinha passado? O que se via é que a natureza tinha rebentado exuberantemente.
Sim, sim.
Os animais, exato, incluindo ursos e lobos e outras coisas do género. E o que é que se verificava? Qual era a diferença entre o antes e o depois? Maior contaminação radioativa e inexistência de homens. E a natureza exuberante.
Essa é a minha perspectiva, exatamente.
Como é que se contabiliza a possibilidade de manter os equilíbrios naturais com o crescimento exponencial da raça humana? Porque o homem cresce, o crescimento tem sido uma coisa nos últimos anos, e daí essas questões na década de 60 que já são consequência do crescimento exponencial.
Exatamente.
Da população.
Aliás, tanto o ecocentrismo como a ecologia profunda, eu não digo isto porque pode chocar as pessoas, advogam uma redução substancial da população humana. Pronto, mas efetivamente eu também acho que esta questão do problema ambiental não é propriamente um problema ambiental, é um problema do humano, porque a natureza tem o tempo todo no mundo, ela é eterna, ela refaz-se, ela tudo. Os humanos não, é que são seres muito limitados e realmente todas estas situações efetivamente acabam por ser negativas para nós e para os vindores. De facto, quer dizer, é muito, 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 muito difícil e muito complicado tentar agir de uma maneira que respeite o ambiente e o nosso poder. No fundo, tem que haver uma limitação na ideia de progresso ilimitado e do progresso tecnológico. Eu aí considero que é preciso alguma precaução neste tipo de inventos que realmente têm um poder de destruição e maléfico tremendo. Claro que penso na natureza e nos vários seres da natureza, e a natureza eu encaro-a sobretudo do ponto de vista também da gratificação espiritual e tudo aquilo que ela dá, que não é só o alimento e é realmente uma dádiva extraordinária, e todos nós somos seres aqui com ela, mas realmente eu acho que aquilo que está mais em perigo quando dizem que é a natureza, não, eu digo sempre, mas isso é uma posição muito antropocêntrica, é como se o homem, quer dizer, quando às vezes dizem os direitos da natureza, eu fico com os cabelos em pé. Eu acho que há deveres do homem para... A natureza não precisa que nós lhe demos direito. Ela tem o tempo todo do mundo. Há quantos milhões e milhões de anos há a natureza? Há quanto tempo a vemos nós? Os dinossauros também não estiveram e desapareceram? Eu penso que a questão de sobrepopulação, sinceramente, de um ponto de vista meramente lógico, acho que é resolvido pela própria natureza. Aliás, na biologia, quando as populações excedem um número razoável, parece que elas acabam por se matar umas às outras e acaba por haver um desvirtuamento da espécie e às vezes desaparece a espécie. Quem sabe de biologia aqui saberá mais que eu neste aspecto, mas eu li que realmente a natureza tem mecanismos também de autopreservação. Os da ecologia profunda acham que a natureza é ela própria um organismo. Aquela ideia de Gaia, não sei se já ouviram falar na Terra, Gaia como um organismo, ela tem mecanismos de respiração, inspiração, a natureza mantém uma temperatura regular, constante, portanto é como se fosse esse tal organismo, de maneira que nós quem somos aqui somos muito arrogantes, eu acho, muito arrogantes. muito convencidos. É o que eu acho. Diga.
Posso? Bom, eu tinha uma questão que quando fala na ética antropocêntrica, portanto relacionada com o ambiente, esta ideia de que os homens não são todos iguais, não é? E que aqui, quando olhamos para a ética centrada no homem, se é centrada no homem nos 100% ou nos 1% que têm... onde está o capital, de alguma forma mais, e que podem ter uma influência maior. Portanto, se aqui, se esse fator nessa ética antropocêntrica não é um fator muito a ter em conta, e que me parece que referiu quando falou na ética antropocêntrica fraca e forte, mas mesmo quando falamos no desenvolvimento sustentável e falamos nos três pilares, apresentamos como se fossem iguais, com forças iguais e que se calhar para a humanidade, se ela se visse assim, de uma forma mais solta enquanto humanidade, não sei se teria essa postura. Finalmente, há um aspecto que referiu, que já não sei relativamente a que filósofo, mas que achei muito interessante, que era sobre os conflitos de interesses. E que de facto me parece que cada vez haverá conflitos de interesse mais difíceis, não é? Entre conseguir reduzir a mobilidade ou melhorar a mobilidade de um ponto de vista ambiental e, por outro lado, terem atenção à biodiversidade por passar uma linha de caminho de ferro. Ou como é que nós desenvolvemos um raciocínio capaz de resolver esses conflitos de interesse?
Os conflitos de interesses surgirão e acontecerão sempre, é inevitável. Entre os humanos, como sabe, há muitos conflitos de interesses e não é a ética que os vai determinar, de forma nenhuma. Nós podemos tentar encontrar plataformas de entendimento no sentido de minimizar ou reduzir consequências negativas. Portanto, essas abordagens, todas as abordagens... Porque, basicamente, e isto era importante, basicamente, não há uma crise do ambiente, há uma crise do homem e há uma crise de valores. E estas éticas que nós estamos aqui a abordar, o que é que elas nos trazem? Valores. Valores na nossa relação com o planeta e com o mundo. Se eu conseguisse pôr em prática estes valores com o planeta, eu de certeza absoluta estava a pô-los em prática com o outro humano que faz parte da minha comunidade. Toda a vocação da ética, como sabem, é desenhar um futuro desejável para o ser humano. Esta é a grande vocação e finalidade de toda a ética, seja ela qual for. E, portanto, o que aqui está em causa é um futuro desejável para a humanidade. Um futuro onde ele possa viver e viver bem. Com todos os outros. Estamos no planeta, é a nossa casa, eu tratar bem o planeta, de certeza absoluta que vou tratar bem o meu semelhante. Eu só... agora não consigo. Aquela imagem que eu tinha era a imagem do Rio Tua. Agora como é que eu vou ao princípio? Pronto. E que está a ser ameaçado pela barragem, era um caso que eu... Sim, sim.
Lhe dá-me licença. Há pouco, quando referiu os que defendiam o ecocentrismo como a ecologia profunda, que defendiam a redução da natureza humana, do humano... Eu bloqueei um bocadinho.
Pois, eu não recordei isso, foi só a propósito de uma questão que me foi colocada.
Na sequência da resposta a isto, achei muito oportuno a citação que estava a ser feita, mas na realidade aí vi duas maneiras de defender a redução. Uma citou que era o equilíbrio que naturalmente iria atuar por si e fazer o seu serviço de reduzir o ser humano. Outra maneira é artificialmente, é através de guerras, não é? se reduzem...
Pois não sei, eu penso que era através de um controle da natalidade, aquilo que eles estavam a pensar, muito dramático e muito drástico.
Pronto,
não é?
É porque confesso que pronto. Eu bloqueei, eu tinha que, tenho que saber.
Não, era o controle, é aquilo que fizeram um bocado, ou tentaram fazer na China, não é? Porque realmente, às tantas é incomportável, nós não... Há aqui dilemas que se põem hoje que é muito difícil sair daqui, porque os avanços da medicina, os avanços da indústria farmacêutica vão prolongando a vida humana, por um lado, portanto, o nosso mundo, a qualquer dia, é só gente. Como é que fazemos? Isto vai criar dilemas, vamos nos matar todos uns aos outros, que é o que acontece nas tais populações de peixe e de excesso, não é? Quando entram, às tantas começam-se a atacar todos uns aos outros e matam-se todos uns aos outros. Isto não é nada equilibrado. Todo este sistema que estamos a viver é muito pouco ecocêntrico, mas por isso, isto são, eu não digo utopias, não é? Porque elas estão a ser postas em prática, mas de qualquer maneira, é o que eu digo, são realmente desenhos de futuro. As éticas ambientais são umas éticas, como dizia a Cristina Beckett, umas éticas para o futuro, e como dizia também Jonas, que foi aqui. Aquela imagem que eu tinha, um dos problemas que eu trazia... Já aqui está. Isto é o Rio Tua, que está a ser, não sei se isto já existe, se ainda existe ou não, mas está a ser ameaçado pela construção da barragem. No norte, rios lindíssimos, como Sabor e isso tudo, estão a ser completamente dizimados para construir uma rede de barragens que não tem, e eu estive com um especialista nessa matéria da Faculdade de Ciências, não tem realmente qualquer tipo de interesse económico, inclusivamente, a não ser favorecer alguns lobbies privados, porque em termos de rentabilidade disto e daquilo não há interesse. E, no entanto, vão-se destruindo estes recantos que eu aconselho, se puderem, ver um excelente, excelente, excelente documentário, o documentário que se chama Sabor da Despedida. É um documentário da RTP1, chama-se Sabor da Despedida, que é lindíssimo, é extraordinário, porque mostra até o sentimento das populações locais. Eles habituaram-se àquilo, aquelas paisagens, era o rio onde iam lavar a roupa, era o rio onde as crianças brincavam, era o rio onde iam fazer as merendas, era essa memória cultural, não é? E a barragem vem e fica um lago imenso, todo preto, 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 uma coisa negro fundo, porque se vê que não tem vida no fundo. É uma coisa... Porquê? Porque há a EDP, há interesse e há isto tudo. E, portanto, eu queria mostrar-vos que nós temos que preservarmos estas coisas, é preservarmos a nossa humanidade. Porque nós também somos isto. As nossas memórias de infância, este estar, as pessoas gostam de ir ver a natureza. É essa dimensão desse nós que está em ligação com as coisas naturais que nós temos que preservar em nós, porque senão endoidecemos neste mundo de consumo absolutamente, eu acho, enlouquecido. Peço desculpa. Muito obrigada.
Nós é que agradecemos.
Depois o lago da
está aqui uma pessoa que queria só fazer uma pergunta.
Então é uma última questão mesmo, está bem? Vai, mas tem, olha, para ser ouvida tem que usar isto.
Ah, muito obrigada. Ai, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.
Bem, eu acho que não há melhor conclusão do que esta que foi feita por uma das assistentes e que eu subscrevo. E muito obrigada,
muito
Maria José,
obrigada eu, Maria Luísa,
por todas estas janelas que nos
obrigada
abriu.
Obrigada a todos, sim. Muito obrigada.